Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e da Lilith Bebidas. Olá, ouvintes da rádio mais livre de todas. Começa agora o Bem Bolado, talk show da Rádio Cultura de Curitiba, comigo, Mariane Antunes, Marta Toledo e Wagner Ringel. Hoje, presencialmente aqui nos estúdios da Rádio Cultura, com as nossas convidadas, a Juliana de Senha Beer e a Lia Perini. Elas são parceiras, a gente vai falar sobre as empresas de cada uma delas, mas principalmente o nosso encontro hoje é para celebrar os 10 anos do Balaio Collab, que vai ter uma festa nesse final de semana. A gente vai contar para você todas as informações, te convidar para esse evento, saber como é que você pode participar dessa festa no sábado às 19 horas lá no Jokers. A gente já conta para vocês. O Bem Bolado tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar, da chefe Juba Akel e também da Lilith Bebidas. E você é nosso convidado mais que especial para participar desse programa junto com a gente. Liga para cá, 3015-1800, ou mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Já está comigo no nosso estúdio virtual, Wagner Ringel, meu parceiro aí de toda semana, quarta-feira. Wagner, como é que você está hoje?
Olá, tudo bem com vocês? Vamos indo, tudo bem. Feliz aí com essa nossa conversa de hoje.
Maravilha. Nossas convidadas, Lia Perini já é convidada da casa, já esteve aqui várias vezes. Quero saber como é que você está depois desse tempo pandêmico que a gente não conseguiu se ver. Hoje foi bom te abraçar na entrada desse programa. Bem-vinda mais uma vez.
Obrigada, Mário. Queria agradecer o convite, como sempre, né? Essa parceria que a gente tem. E quando você me convidou para fazer o programa e perguntou, Lia, você quer fazer online ou ao vivo? Ao vivo, com certeza. Queria te abraçar e voltar, né? Porque eu estive aqui há 3 anos atrás, antes da pandemia, né?
Isso.
E abraçar é sempre bom. Então, estamos aí, né? Firmes e fortes.
Maravilha. Ju, bem-vinda. Primeira vez aqui na rádio. Como é que você tá?
Oi, Mari, tudo bem? Tô bem. Tô muito feliz com o convite, agradeço o convite da Lia, né? Parceira super lá na Balaio e também o seu convite aqui. Tô muito feliz de participar, tudo certo.
A nossa ideia para esse programa de hoje, contando um pouquinho para quem está nos acompanhando, é falar, claro, de desse momento festivo, celebrar 10 anos de uma empresa. A gente sabe como é difícil empreender no nosso país. Vamos trazer um pouquinho aí das informações de como essas mulheres tiveram essa iniciativa empreendedora, mas falar principalmente desse movimento da economia criativa, da economia solidária, compra de quem faz. É uma coisa que a gente fala bastante aqui na rádio, desse movimento, né, desse trabalho realizado por mulheres em vários locais, em várias cidades aí. É, e que a gente precisa enaltecer, divulgar, mas também trazer o lado bom e trazer os desafios diários, né? Todo mundo tem aí os seus desafios. É importante a gente compartilhar com quem está nos ouvindo. E eu queria perguntar para a Lia primeiro, qual é a sensação de comemorar 10 anos do Balaio, que é Balaio de Gato, mas que é Balaio Collab, né?
Olha, dá uma ansiedade, um friozinho na barriga de pensar, gente, como a gente chegou aqui 10 anos? E pensar assim, que foi com muita luta, né, muita perseverança, na verdade, principalmente depois da pandemia, né, durante a pandemia, que eu fiquei com muito medo de... Acho que todo mundo, na verdade, né, de quem tem negócio, quem... Muita gente fechou, né? Então, o meu medo na época da pandemia era como sobreviver, né, com a loja fechada. E eu pensei realmente, tipo, acho que vou ter que fechar. Eu pensei, por quê? Eu tenho parceiras... Eu tenho as mulheres juntos, né, junto de mim. Então, eu acho que a gente pode unir forças e tentar sobreviver. E foi isso que eu fiz, né? E foi isso que nós fizemos na pandemia. Vamos nos juntar, muito mais do que antes, né? Porque o Balaio Collab, ele funciona, tá? Durante 10 anos já, né? Tá tudo ok e tal, mas eu acho que o grande desafio da Collab, da loja em si, foi a pandemia mesmo, né? Então, assim... Tem que juntar agora. É agora, gente. Vamos, quem vai? Né? Uhum. E foi aí que eu vi que realmente a loja Collab, a colaboração, o colaborativo, o Collab, que, como vocês queiram chamar, entendeu? Funciona mesmo, sabe? Foi junto. Foi junto que a coisa funcionou. Senão não funcionaria, eu acho, sabe?
É legal perceber isso mesmo, né? Que a gente precisa dar as mãos, né? A frase ninguém solta a mão de ninguém, ela fez muito sentido durante a pandemia, faz todo sentido durante todo o dia, mas na pandemia teve essa dificuldade maior, assim, que a gente, né, viveu. A gente não pode descartar que a pandemia ainda está presente, os cuidados ainda precisam ser retomados, a gente ainda tem casos, né, de morte no Brasil num patamar alto, né, na minha avaliação. Eu acho que é muito ainda, um registro de 200, 300 mortes por dia, mas a gente tem vacina, a gente precisa, né, incentivar as pessoas a tomarem as suas vacinas, primeira, segunda, terceira, quarta dose, quantas mais tiverem disponíveis, para a gente poder retomar esse movimento. Mas os aluguéis não deixaram de ser cobrados, as contas de luz não deixaram de ser cobradas, as contas de água. E eu acho que essa decisão, quando você fala, né, de manter uma loja aberta, deve ter sido complicada, né?
Bem complicada. É, mas assim, eu agradeço muito as parcerias e as pessoas, por exemplo, a pessoa que aluga a loja para mim. Nós negociamos, entendeu? Então teve, de todos os lados, teve alguma coisa. Não, vamos continuar. Olha, eu liguei para todo mundo que você possa imaginar, para diminuir o valor do aluguel, para diminuir o valor da internet. Eu fiz uma parceria com o meu vizinho da internet. Então eu pagava uma internet, ele pagava outra. Então por que se a gente consegue fazer uma coisa só? Então acho que isso trouxe à tona muita coisa que a gente poderia ter feito antes já, antes da pandemia, de essa união, né? Então, por que pagar duas internets, se você pode pagar só uma? Isso é uma questão de conversar. Então, essa história de, tipo, vamos valorizar o nosso vizinho. Quem é o nosso vizinho? Como que você vive? Como que você paga suas contas? Dá pra gente dividir alguma? Sabe? Então, eu acho que a pandemia trouxe isso, de você querer entender como o outro vive dentro do seu negócio, né? De entender como que as meninas, como que as parceiras estavam levando os seus negócios. E respeitar o momento delas também. Porque muitas delas não conseguiram levar os seus negócios, muitas delas com filhos em casa. Como fazer, tipo, o negócio, a produção, a venda e com filho? Então, dê um tempo, tudo bem, vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Fazer novas parcerias, entender o que está acontecendo com essas mulheres, entender o momento que elas estão vivendo, dar um tempo e depois voltar, entendeu? E eu acho que a pandemia trouxe isso, trouxe essa coisa. Agora, quem vai ficar é quem vai ficar mesmo, entendeu? Quem tem força para ficar. E quem não teve, na época, entender, esperar, e agora elas estão voltando também, sabe? E eu acho que quem sobreviveu, sobreviverá por mais tempo.
E é legal falar também do aprendizado, né? Porque a internet, né, tá presente, ela se tornou uma ferramenta, né, um mecanismo aí de venda, de contato, de relacionamento, de lojas online, e você também trouxe isso, né?
Sim.
Como é que foi esse aprendizado?
Porque eu sempre tive um projeto de fazer uma loja online, né? De ter um site do balaio, da Collab. Mas, como minhas vendas eram 90%, 95% presencial, então, sempre assim, ou não tinha dinheiro, tinha tempo, não tinha dinheiro para desenvolver um site, porque é muito difícil, é um outro negócio, muito diferente de uma loja física. A loja física, você tem todo um contexto, entendeu? Você tem toda uma retórica, você tem todo um, né, um diálogo com o cliente que entra na loja, a pessoa sente, tem todos os sentidos ali, né? Olfato, visão, tato, paladar e tal. Você, né, serve um cafezinho, serve uma bolachinha, a pessoa vai conversando. Então, você tem um discurso dentro de uma loja física. Dentro de da internet, você tem um site, você é simplesmente mais um dentro dessa seara, entendeu? E aí, quem você é? Né? Mas daí, quando veio a pandemia, obrigatoriamente, eu tive que tirar essa ideia da cabeça, da gaveta, e colocar em prática. E aí, a gente criou o site, que é o www.balaiocollab.com.br. Então, a gente vende online também, hoje, para todo o Brasil, né? E, além disso, eu tirei outro projeto da minha cabeça, que estava guardadinho ali, que é uma marca de pijama. Porque quando veio a pandemia, a gente estava em casa, vamos ficar em casa e vamos trabalhar em casa, lindos, né? Lindos como? De pijama, né? E eu tinha uma marca, que eu já tinha até um nome na minha cabeça, que era Pijame. A Pijame, né? Porque minha avó fala Pijame, né? Então, e daí ficou aquele ame no final, né? Se ame, pijame-se. Daí, literalmente, eu vivi de pijama a pandemia. Porque a Pijame deu certo. Nós fizemos uma parceria com uma ONG daí, e a cada pijama vendido a gente doa 5 marmitas para essa ONG, porque todo mundo tem que ajudar de alguma maneira e as coisas têm que ir juntos, né? Aquela história. E, então eu vivi de pijama, vivemos de pijama durante a pandemia, e agora a gente continua com a pijama, fazendo roupas confortáveis, porque agora a maioria das pessoas já saiu do home office, né? Mas a gente, inclusive eu tô com um kimono da pijama, uma peça da pijama. E, então é isso. E a gente tem que. Na verdade, a pandemia, eu acho que para todo mundo, para muita gente, foi um acelerador de futuro, assim, né? Você, tipo, teve que ir. Vai, minha filha, é agora. Entendeu? Então eu fui. Eu fui e quis trazer junto as minhas parceiras. E sem elas eu não iria e talvez. Sem a minha presença, elas também não iriam, entendeu? Sem a presença do balai, de uma loja collab, de um incentivo, vamos aí, entendeu? Mesmo, às vezes, eu sentava naquela escada ali e chorava, entendeu? Tipo, e agora, o que vai acontecer? Respirava, enxugava lágrima, vamos aí, vamos pra frente, entendeu? Que é isso, é ir pra frente, sempre.
Todo dia, né?
Todo dia.
É um movimento,
todo dia. E não é assim, ah, é porque agora tem vacina, porque tem, graças a Deus, mas a gente tá na luta ainda, a conta tá vindo ainda. Né? A conta da pandemia está vindo e vai vir por muito tempo ainda. Então, não é assim, ah, então agora está tudo bem, está tudo certo. Não, sabe? Está certo, mas temos que continuar. A gente tem que estar junto sempre, sempre, sempre.
Nessa rede de apoio, nessa rede de colaboração, você tem várias parceiras. Uma delas, a Ju, Juliana.
A Ju, maravilhosa.
De Senha Beater, que é da Arboreto Saboaria, @arboreto.saboaria, se você quiser conhecer nas redes sociais. E eu ganhei presente, dá para mostrar aqui. Temos um sabonete, tem vela. Obrigada pelo presente.
Imagina.
E eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história, Ju. Como é que você se tornou empreendedora? Como é que esse movimento chega até você?
Então, é uma novidade na minha vida. Eu sou, por formação, bióloga, né? Trabalhei 15 anos nas escolas particulares aqui em Curitiba como professora e coordenadora. E aí, como muitas mulheres, tive filho e decidi, nesse momento, parar, né? Fechei um ciclo, na verdade, que eu já vinha me preparando para fechar. E aí, pedi demissão e resolvi ficar em casa um tempo. Depois de trabalhar 60, 70 horas por semana, foi difícil, né? E com uma criança pequena também. E aí, nessa época, já eu e meu marido, o Gabriel, a gente produzia sabonete. Porque eu sou bastante alérgica, então a gente produzia várias coisas de cosmético para que eu pudesse usar e também para ter essa pegada mais sustentável, né? Para a gente poder também, de alguma forma, contribuir com o planeta, enfim, é uma questão que a gente tem, particularmente. E aí, o que aconteceu, né? Tenho várias amigas biólogas que também pensam da mesma forma. Um dia a gente fez um workshop em casa para o pessoal, para explicar como é que era. O pessoal se interessou, porque são sabonetes de azeite de oliva, então eles são super hidratantes, além de toda a questão de sustentabilidade, por não ter nada de derivado de petróleo, eles são muito bons para a pele, eles fazem diferença. Então, dei presente para um, dei presente para outro, a galera quis saber como é que fazia. Só que é bastante trabalhoso, né? Porque além do processo todo, você precisa esperar 30 dias para eles ficarem prontos. É o processo de cura do sabonete, né? Uhum. Em que ele efetivamente endurece, as propriedades dele se amadurecem também, e aí ele fica bom para usar. E o pessoal falou, ó, lindo, maravilhoso, super legal, mas é muito trabalhoso. Vende pra gente, por favor. E aí, nessa economia ali colaborativa pequenininha, né, uma coisa muito micro ainda, a gente começou a vender. Não tinha nome, não tinha marca, não tinha CNPJ, não tinha nada disso.
Uhum.
Mas foi tomando um corpo, porque daí a gente começou a falar com a família, oferecer pros amigos. E aí, quando a gente viu, a gente tava produzindo à noite, porque assim, né, eu tava... uma criança pequena, mas o meu marido tem o emprego dele, enfim. E a coisa começou a ficar muito pesada pra gente. A gente não tava dando conta. E aí, a gente foi vendo que isso tinha realmente um benefício, né? Uma possibilidade de virar um negócio. E a partir daí, a gente criou a marca, né? A Arboreto Saboaria, fez o nosso Instagram. E aí, nesse momento, a coisa começou a tomar esse lugar de empresa mesmo. Então, a gente começou com sabonetes, depois veio o shampoo sólido, condicionador sólido também, que está bem dentro dessa pegada, né, da cosmetologia natural. E aí, a gente começou a encontrar lojas parceiras que se interessaram pelo produto. Quando a pandemia deu uma mainada em alguns momentos, a gente teve feiras, né, de artesanato, enfim, aqui em Curitiba. A gente foi participando e a gente foi se conhecendo, né, com o público, quem éramos nós como marca, para quem que a gente estava falando. Hoje em dia, né, o público da Arboreto são mulheres 35+, mães, cujo banho é o momento de autocuidado, então é uma marca voltada para isso. E aí, um dia na feira que teve em Curitiba, eu conheci a Lia, que veio queridíssima se apresentar, dizer, nossa, que legal, adorei. E aí a gente conversou um monte, foi assim, né?
Descobrimos que somos biólogas.
Isso, É, e agora a gente estava até vindo para cá conversando, contando as histórias, né? Que tem muita, é muito parecido, assim. E esse movimento de querer outras coisas, né? De você estuda para tudo aquilo, você se forma, mas, na verdade, assim, acho que a gente não fica... determinada por aquilo que você fez na sua faculdade, no seu mestrado, né? Não. O mundo é muito vasto, as possibilidades também. Então, aí conversamos, a Lia me convidou para fazer parte da Balaio, e aí, desde então, estamos lá, vai ser o quê? Uns 6 meses? Mais um pouco?
Foi agosto do ano passado.
Então, um ano
quase
já.
Quase um ano.
E aí conheci também as outras empreendedoras que estão lá, cada uma com a sua história também. E o que eu acho que, assim, faz muita diferença é realmente essas trocas e essa colaboração. A gente já se encontrou em alguns momentos lá, várias de nós, e a energia que tem aquilo, e assim, esse encontro, e esses produtos, e essa economia colaborativa faz a diferença ali na loja. Eu não conheço nenhuma loja colaborativa que tenha o que a Balaio tem, assim, né? Em termos não só da Lia, mas do que é, da construção que é. Porque tem muitas lojas que trabalham nesse sentido, mas eu acho que a Balaio acaba trazendo, principalmente por esse lado dali, essa coisa especial que é ali, né? Ela realmente está buscando apoiar todo mundo e, claro, né, fazer com que esse negócio aconteça também. Então, acho que isso que faz ser o que a Balaio é e estar aí há tanto tempo.
Wagner Rengel, sua participação, por favor.
Olá. Bom, o Benício tá bem, Ju?
Tá ótimo, Wagner. Helena, Marina e a Laura, queridíssimas sobrinhas amadas da tia.
Estão bem, estão lá na casa da avó.
Sim.
E estão lá. Mas eu queria, enfim, fazer um comentário. Gostaria de escutar de vocês o que vocês, como é que vocês localizam isso, assim. A gente tem vivido, né, nos últimos anos aí, momentos, assim, sei lá, se pegasse um gráfico, seria uma linha decadente, assim, né, do poder de compra do lugar social e econômico das pessoas em geral, né. A gente volta o país para uma linha, para baixo da linha da fome novamente, né, e não vou nem entrar nas razões disso, né, pandemia, direção de governo, uma guerra na Europa, enfim, né, uma série de questões que somadas, né, produzem esse efeito aqui na nossa população. E aí, né, vocês trazem histórias de linhas ascendentes, digamos assim, né, que vai por essa via colaborativa, pela via da consciência ecológica, pela via, né, do respeito pela história de cada um, pelo corpo de cada um, pela vida de cada um, né, e vão produzir, e isso tudo agrega valor, digamos assim, né, no trabalho de vocês. Eu queria só escutar de vocês a respeito dessa questão, né, sobre como eu posso dizer, o efeito que tem essas direções de trabalho, né, como empreendedoras e pessoas que buscaram o seu lugar no mundo através de um trabalho próprio, né, que assim, tem essa, como eu posso dizer, esse discurso liberal, né, de que você pode empreender, você deve empreender, e a gente sabe que não é assim, né? Tanto no sentido pessoal, assim, né? De que não é todo mundo que gosta de empreender, porque, né, vocês estão dizendo aí de algo aí muito, muito verdadeiro, no sentido assim, de que quem tem um negócio é 24 horas naquilo, assim. Né? Se você fecha a sua porta lá da sua loja, à noite você está pensando e você vai dormir pensando, e tem coisas que você precisa resolver, e tem coisas que você, né, sempre tem pequenos problemas e grandes problemas. Então não é todo mundo que está disposto a isso, e eu acho que estão certos mesmo. Né? Não se meter nessa encrenca, assim, mas... enfim, né? Eu acho que vocês passam uma mensagem de aposta, né? De otimismo, de fazer circular a economia, fazer circular o dinheiro, né? De uma forma mais justa, mais coerente, né? E enfim, né? E oferecem produtos que são, como eu posso dizer, na contramão, né, na contramão de uma lógica descartável, de uma lógica, enfim, né, a gente vê notícias agora, né, do calor que está fazendo na Europa. Eu fico pensando, imagina quando chegar o nosso verão aqui, todos esses efeitos que a gente sabe que existem, né, por conta dessa forma de consumo, né, tão desenfreada e de tanto lixo. E, no entanto, vocês vão na contramão, né, e crescem, né, justamente no momento mais delicado, que foi o momento da pandemia. Né, eu queria escutar de vocês um pouco sobre essa relação entre aposta nesses negócios, apostas nesses trabalhos, e frente a esse mundo que tem essa, né, digamos assim, essa lógica meio alienante, assim, né, do consumir pelo consumir, dos produtos que têm prazo de validade para acabar, né, os eletrônicos ou até mesmo esses que são produzidos à base de petróleo, enfim, das roupas com produtos de petróleo que podem ser reusadas, né, transmitidas, né, e ter um outro destino. Enfim, queria escutar de vocês sobre essa relação entre o mundo e e esse negócio que vocês investem.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.